Euronet Plus.
Casa Comum, hoje com uma agenda apertada e não vamos perder mais tempo. Mais à frente falaremos novamente da presidência portuguesa da União Europeia. Estamos num contexto de pandemia, mas vamos falar sobre presidenciais. E começo por si, José Luís Carneiro, boa tarde. Foi neste espaço que Francisco Assis lançou, exatamente há um ano, que lançou o nome de Ana Gomes como candidata presidencial. Há vários camaradas seus de partido que já sinalizaram o seu sentido de voto. Podemos saber qual é o seu?
Bom dia a todas e a todos. Eu queria também cumprimentar o José Pedro Frazão e também o Paulo Rangel e dar conta de que, em função das responsabilidades que tenho no Partido Socialista, como se sabe, o secretário-geral e também o presidente do partido tomaram uma posição de neutralidade em relação a este ato eleitoral, uma vez que as candidaturas têm uma natureza uninominal, não são os partidos políticos que apresentam as candidaturas, constitui, portanto, um ato de responsabilidade individual.
Portanto, vai manter essa neutralidade.
E essa neutralidade manter-se-á até para respeito dos nossos simpatizantes, dos nossos militantes que se encontram hoje em diversas candidaturas, pelo menos, e temos identificado apoiantes que estão em três candidaturas.
Três candidaturas, está a falar de Vitorino Silva.
Temos militantes que
Ana Gomes.
Temos militantes que apoiam Marcelo Rebelo de Sousa, temos militantes que apoiam de uma forma declarada Ana Gomes e também militantes que apoiam o candidato João Ferreira.
João Ferreira. Isso não divide o espaço socialista, José Luís Carneiro?
Mostra que há uma grande abertura e uma grande tolerância e uma diversidade numa matéria que, aliás, posição que não é nova. Historicamente, no quadro das opções do Partido Socialista, houve momentos em que o Partido Socialista não apoiou qualquer candidato e houve mesmo até um dos nossos secretários-gerais, Mário Soares, que suspendeu as suas próprias funções no partido para poder assumir com plenitude essas responsabilidades.
As candidaturas, mas não está nos estatutos, não é uma posição oficial do partido.
As candidaturas presidenciais são candidaturas, em primeiro lugar, correspondem a um ato de cidadania e de comprometimento com esse mesmo, digamos, com essa mesma natureza da candidatura presidencial. Não são candidaturas presidenciais. Essa foi a posição que, aliás, foi discutida nos órgãos próprios. Assim foi entendido, quer na comissão, quer no secretariado, quer na comissão política, quer também na comissão.
Mas é neste momento a posição oficial do partido não se pronunciar oficialmente sobre presidenciais? É que parece uma tradição que se consolida de tal maneira que é quase uma posição oficial.
A posição do Partido Socialista foi a de dar liberdade de voto aos seus militantes.
Já aconteceu com a Maria de Belém e Sampaio da Nova, por exemplo.
Não se trata, aliás,
só na mais recente.
Para sermos rigorosos em termos de linguagem, trata-se do Partido Socialista dar conta de que não apoia nenhuma das candidaturas. Essa é a posição que foi adotada pelos órgãos do partido.
E espera-se confirmar a eleição de Marcelo Rebelo de Sousa uma mudança no exercício do poder presidencial no segundo mandato?
O exercício das funções presidenciais, aliás, lamento que no decurso desta campanha eleitoral se tenha procurado fazer do exercício presidencial um exercício de funções executivas. Tais eram os temas que eram colocados na discussão pública, nomeadamente nos debates que foram realizados, e por vezes os próprios cidadãos ficam um pouco baralhados se estamos a falar de funções de natureza executiva ou se estamos a falar de funções, por um lado, de representação do Estado e, simultaneamente, digamos, funções de verificação dos termos em que a Constituição é respeitada, porque compete em primeiro lugar ao Presidente da República, naturalmente essas funções de garante do cumprimento dos direitos e dos deveres constitucionais, em simultâneo garantir uma boa cooperação entre o conjunto dos órgãos do Estado e, em terceiro lugar, uma representação do Estado em termos internacionais e em termos também
de
política externa. Naturalmente que o exercício da função presidencial em muito dependerá, como é evidente, das circunstâncias políticas que o país venha...
Mas Marcelo Rebelo de Sousa exerceu bem no primeiro mandato?
A pronúncia sobre o exercício do Presidente da República já a fiz há bastantes meses atrás e, como sempre foi afirmado, o seu desempenho foi um desempenho de grande respeito pelos deveres constitucionais, pela separação de poderes e, ao mesmo tempo, de prestígio no desempenho dessas mesmas funções.
Vamos ouvir a opinião de Paulo Rangel, que se junta a nós, depois de ter estado no Parlamento Europeu, já falaremos sobre isso.
Estado, estou.
Exato. A questão das presidenciais nesta matéria. Paulo Rangel, não teme a abertura definitiva de um debate radicalizado sobre a representação da direita na sequência das presidenciais?
Sinceramente, não. Eu sou estas presidenciais, a primeira grande notícia é a ausência do PS. Portanto, Partido Socialista, Costa, António Costa, matou o Partido Socialista para as presidenciais. Não foi capaz de ter um candidato presidencial em 2016, não foi capaz de ter um em 2021. Pronto. Em 2021, apesar de tudo, sendo muito, digamos, realista, eu acho que era mais difícil, porque nas reeleições sabemos que é sempre uma situação mais complexa, mas em 2016 não. E, portanto, o Partido Socialista está fora do Palácio de Belém há 20 anos. É preciso ver isto. Bom, e portanto, esta aqui é a grande novidade desta coisa. E mais uma vez, a fragmentação do Partido Socialista nestas matérias, que aliás vem de muito longe. No fundo, vem já de anos em 80, em que Mário Soares se rompeu com o ex-secretariado, na altura se dizia, e depois com Zanha, e por aí fora, não é?
Mas há também uma outra novidade chamada André Ventura. E aquilo que ele representa também para a direita.
Não, isso, sinceramente, eu acho que isso, sinceramente, do meu ponto de vista, eu não daria muita importância a isso. Porque o que vai acontecer, naturalmente, é que há ali um voto de protesto, não é? Pronto. E André Ventura, em rigor, não é um candidato presidencial. Está a fazer um tirocínio lá para o seu partido. Pronto. Sinceramente, eu até acho que de uma forma muito infeliz. Portanto, já não é apenas a contestação às ideias... Que ele representa e que são ideias altamente questionáveis e lamentáveis, enfim, são muitos pontos de vista, mas é o próprio estilo.
Um voto de protesto é geralmente um voto provisório que não tem continuidade em representação. É isso que acontece com André Ventura?
Eu acho que é...
Acha que o Chega ou André Ventura estão de passagem, são episódicos como voto de protesto?
Ou seja, eu não excluo isso, não é? Portanto, eu acho que isso é uma coisa... Nós vimos isso com o PRD, que roubou o eleitorado todo ao Partido Socialista, não é? Teve 18% quando o Partido Socialista teve 20% em 1985 e que depois em 2 anos se dissolveu. Portanto, quando se diz que se dissolve ou desaparece ou perde importância, não quer dizer que seja
Rangel,
passado 5 meses.
O candidato
não é?
André Ventura passou os debates presidenciais a referir-se a um cenário em que a força política que representa poderá ganhar força no país em coligação com o PSD.
Bom, mas isso é o que ele diz, ou sei lá, portanto, não há, isso não tem nenhuma... ele fala sozinho, ninguém ele pode dizer o que quiser. Se ele disser que vai fazer uma aliança com o Partido Comunista, ele é responsável pelas suas declarações.
Depende do que é que o PSD dirá sobre uma aliança com o...
Não, já sabe perfeitamente disso, e há uma coisa que lhe vou dizer. Quer dizer, aqui estamos a falar do debate presidencial. Portanto, eu não vou abrir, não vou entrar no seu jogo, José Pedro Frazão. Aqui o que importava dizer era contestar o que disse José Luís Carneiro sobre a função do Presidente. Porque a visão que ele está a dar, que é uma visão de um presidente-rei, de uma espécie de monarquia, não é a visão da Constituição, nem é a visão de todos os constitucionalistas. E como nós vamos ver com Marcelo Rebelo de Sousa, porque isso é uma constante de todos os segundos mandatos, o presidente vai ser muito mais interventivo. E eu aqui o que estou a dizer não é por desejar ou não deixar de desejar, é uma constante. O presidente Sampaio dissolveu o Parlamento com uma maioria absoluta.
Portanto, para assim é claro que Marcelo vai ser mais interventivo.
O Presidente Cavaco Silva fez uma coisa que eu verbero, que foi no discurso de posse fazer um ataque sem quartel. Atenção que eu não verbero que ele fizesse esse ataque ou essa censura, mas não no discurso de posse, que eu fiz ao governo Sócrates II. Portanto, os presidentes da República, nos segundos mandatos, com Mário Soares, que até fez um congresso de oposição, achava que o Rodrigues não era um grande líder, etc. Portanto, vamos cá ver.
Muito bem, fiquei com a sua posição.
Há uma constante... Sim. De que os segundos mandatos são diferentes dos primeiros.
Tenho que avançar porque estamos num contexto pandémico importante e as pessoas Sim. que gostariam de atualizar a vossa opinião sobre este ponto de vista, hoje poderá até surgir um dados mais gravosos. José Luís Carneiro, tem havido sucessivas emendas, digamos, alterações àquilo que o governo estabelece como confinamento. Não era mais eficaz um confinamento ainda mais duro, por muito que isso sacrifique, por exemplo, a questão das escolas, que aliás debatemos aqui na semana passada?
Bom, só uma nota antes disso, só para dar conta de que, do meu ponto de vista, o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tem sido um garante pleno dos direitos e dos valores constitucionais. Quanto a essa dimensão da pandemia, naturalmente, e como tem sido dito e sublinhado, quer pelo nosso Primeiro-Ministro, quer também por outros responsáveis europeus, tem-se vindo a construir uma resposta a esta pandemia em cima de muito desconhecimento. E eu gostava de sublinhar dois ou três aspectos que me parecem importantes e até do ponto de vista, atuando de uma perspectiva preventiva. Numa altura e num momento em que estamos todos a fazer um esforço de unidade nacional, era muito importante que houvesse aqui uma abertura da Ordem dos Médicos e de outras instituições para conseguirmos reconhecer cerca de 100 profissionais luso-venezuelanos da área da saúde, médicos, enfermeiros e outras áreas de conhecimento, para podermos contar com eles, porque se encontram no nosso país, para reforçar a capacidade de resposta do próprio Serviço Nacional de Saúde. Gostaria também de deixar ficar uma outra nota preventiva. É evidente que os mais altos responsáveis das nossas principais instituições políticas devem ser vacinados o mais rapidamente possível. Estou a falar nomeadamente do Presidente da República, estou a falar do Presidente da Assembleia da República, falo do Primeiro-Ministro e remeto, no que diz respeito a outras dimensões, a Procuradoria-Geral da República, enfim, remeto para a lei do Protocolo de Estado, onde se estabelece a hierarquia que deve ser seguida em função da importância estratégica e nevrálgica para o funcionamento do Estado da salvaguarda da saúde, do bem-estar e da vida desses.
Mas eu referia-me ao fecho de um confinamento mais duro e nós não temos muito tempo para debater este assunto, que é um tema recorrente do nosso programa.
A situação é muito crítica, como digo, as decisões têm vindo a ser adotadas em função das circunstâncias concretas que são diagnosticadas por parte das autoridades de saúde e também ouvindo as autoridades de saúde. Todos os esforços têm vindo a ser feitos para salvar vidas e para salvaguardar a vida humana. Mas naturalmente que um desses esforços tem precisamente a ver com a tentativa de salvar as condições de aprendizagem das jovens gerações. São muitos os exemplos por todo o país que mostram que a escola é, para muitas crianças, infelizmente ainda, o único alicerce de socialização, de desenvolvimento cognitivo, de desenvolvimento social, mas é evidente que, como ontem foi dito pelo Primeiro-Ministro, nesta matéria tão relevante, que se a nova estirpe
britânica
se confirmar, e parece que os dados mostram que há já uma progressão muito forte dessa nova estirpe, estou convencido de que não haverá condições para manter o sistema de ensino presencial nas próximas semanas.
Paulo Rangel levou o tema hoje ao debate do Parlamento Europeu. Levou um tema, articulou a resposta portuguesa ou interna à pandemia com a presidência portuguesa.
Sim, eu acho que nós há uma lição que temos de tirar. E sinceramente, para mim, a primeira coisa que é preciso dizer aqui é que ser crítico, esta ideia do unanimismo, que agora estava a dizer unidade nacional, nós temos que estar todos realmente de boa fé. Mas criticar o governo, se ele estiver a atuar mal, é um grande serviço que se faz ao interesse nacional. E olha, que eu critiquei aqui no Natal, aliás já tivemos essa discussão a semana passada.
Sim.
Eu espero que entretanto os carnes já tenha mudado de opinião. Porque a situação é de tal maneira catastrófica que se está a ver que isso teve uma contribuição grande para esta situação.
Paulo Rangel, permita-me que diga que todos os partidos políticos disseram ao Presidente da República, todos os partidos políticos disseram...
Não é verdade isso.
É verdade.
Não é. Estou-lhe a dizer.
Paulo Rangel, basta consultar as declarações que saíram na agência Lusa, por exemplo, só para citar estas, para verificar que todos se mostraram favoráveis a uma relativa abertura no período de Natal. Peço desculpa.
Mas eu peço desculpa, mas isso não é verdade. Uma coisa é o que os partidos dizem cá fora para manterem a tal unidade nacional com o governo. O Primeiro-Ministro António Costa e o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa sabem muito bem que lhes foram dadas outras visões, mas que depois eles acordaram em aceitar fazer essas declarações para não criar ruído cá fora. Olha, isso é que foi um grande sentido de
interesse
nacional.
Devo dizer que, no que diz respeito ao Partido Socialista, o que dizemos ao Presidente da República lá dentro, o que dizemos cá fora aos cidadãos.
Não, mas foi o Primeiro-Ministro António Costa que pediu. Pronto, mas enfim, se quer que eu entre
defendo
aqui em detalhes...
Defendo o encerramento das escolas, Paulo Rangel.
Eu o que eu vou dizer é o seguinte, e eu queria dizer aqui isto que é preciso. É, o governo esteve mal e tem estado constantemente mal. Esteve mal no Natal, esteve mal depois, porque podia ter acionado logo medidas muito fortes. Eu disse desde o início, a partir dos 12 anos, ou pelo menos a partir dos 15, fechem já as escolas, não tem sentido nenhum as universidades estarem abertas, não tem sentido nenhum o secundário estar aberto. Quer dizer, tem muito sentido.
Tem que avançar para a dimensão europeia em relação a esta matéria, vai ser matéria de Conselho Europeu esta videoconferência.
Claro, porque é preciso coordenar a resposta.
Muito.
E repare, se Portugal tivesse coordenado a sua resposta no Natal com a França, com a Itália, com a Alemanha, até com a Espanha, ou até com o Reino Unido, que o fez à última da hora, Alguns deles estão com melhores resultados que
José
nós.
Luís Carneiro, a resposta europeia à pandemia. Deixe-me ouvir José Luís Carneiro, temos que cumprir o nosso tempo.
Já ouviu muito José Luís Carneiro, tenha paciência.
Não, mas agora é a vez de José Luís Carneiro falar.
Paulo Rangel, os números, e como aqui foi dito, há pouco ouvimos aqui uma notícia com o secretário de Estado da Saúde a dizer que vidas são vidas e a perda de vidas é lamentável a todos os títulos, em primeiro lugar. Agora, se olharmos para a Bélgica, que tem 11 milhões de pessoas, vai com mais de 20 mil mortes. A Suécia, que tem 10 milhões de pessoas, vai com 9.600 mortes. Portugal está com 7.900 mortes. É muita gente. São muitas vidas que se perderam. Contudo, comparemos-nos com países com mais recursos, com mais meios financeiros, com mais meios humanos. Agora, o que é que isto demonstra? A importância deste tópico que foi colocado por José Pedro Frazão, de haver uma resposta integrada, coordenada, à escala europeia, e essa é...
Mas o que Paulo Rangel sublinhou hoje até na intervenção, e acabou aqui por dizer, é que se houvesse uma coordenação de outra forma, Portugal, por exemplo, não teria seguido este caminho. Não é?
Mas veja, por vezes nós queremos a coordenação da União Europeia, mas quando depois se imiscui na nossa autonomia para decidir, também criticamos essa atitude da parte da União Europeia, que aliás leva a que os próprios britânicos tenham saído precisamente da União Europeia por entenderem que a União Europeia se imiscuía demasiadamente nos seus assuntos internos. Coordenação dos esforços, nomeadamente na aquisição das vacinas, na campanha de vacinação.
Sim,
essa é, aliás, uma das prioridades prevista para a própria presidência portuguesa. E há, depois, em função de cada realidade, de cada país, aliás, nós próprios tivemos aqui, como bem se sabe, que adotar medidas distintas em função de territórios diversos, com incidência diversa da própria pandemia, em função também dos números que nos são diagnosticados e que nos são apresentados por parte das autoridades de saúde. A questão das escolas, como aqui foi dito, é, desde o primeiro dia, o tema mais polémico em relação à decisão.
Noutros países
foi na primeira fase,
foram fechadas.
Foi na primeira fase e foi agora de novo na segunda fase, porque tínhamos até uma maioria, não ficaram a meio, uma maioria de epidemiologistas que se mostraram adversos ao encerramento das escolas.
Tem que me centrar na resposta europeia.
Pelos efeitos negativos. Pelos efeitos negativos. Eu estive também, desde o primeiro encontro no Infarmed, em todas as reuniões, felizmente pude estar.
Entrarmos no plano europeu.
Quanto ao plano europeu e portanto, à resposta acordada hoje, felizmente, tivemos também, portanto, a assunção das responsabilidades do primeiro-ministro português no Parlamento Europeu no que concerne às prioridades da presidência portuguesa. Ocorre, é curioso e muito interessante, que ocorre no mesmo dia em que temos a posse de Joe Biden nos Estados Unidos. Foi, aliás, possível verificar, quer na intervenção da Presidente da Comissão Europeia, quer do Primeiro-Ministro português, quer do Presidente do Conselho, demonstrar que há aqui uma sintonia de valores naquilo que tem que ver com a valorização do multilateralismo, com a valorização da agenda do clima e com os objetivos da transição digital, e como são esforços que vão e que ameaçam, naturalmente, provocar rupturas do ponto de vista social, a necessidade de entrar concomitantemente com a resposta da atualização dos mecanismos de proteção social e de preparação dos nossos cidadãos para essas mesmas mudanças.
Vamos ouvir Paulo Rangel ainda sobre este tema. Paulo Rangel, a resposta à pandemia no plano europeu.
A resposta à pandemia no plano europeu, sinceramente, é o que lhe digo, tem que haver mais coordenação, a presidência portuguesa deve ter aqui um papel. Infelizmente, o governo português entrou em negação a dada altura. Pronto, e agora está numa situação extremamente difícil. Não sei porquê, sinceramente não compreendo porquê, não sou capaz de compreender nem de vislumbrar o que é que pode ter levado a isto. Mas, enfim, portanto, agora precisa de se alinhar pelos países, se reparar, a França, a Alemanha, etc., todos já prolongaram. E no caso, e vamos cá ver, no caso da Bélgica e no caso da Suécia, que aqui foi invocado, as mortes deram-se na primeira, quando não se conhecia bem as coisas, o grosso das mortes. E, portanto, não é a mesma situação em que estamos agora, em que nós já sabemos muito, sabemos muito pouco, mas já sabemos muito mais do que sabíamos antes. E, portanto, este é um ponto a ter em conta. Para mim, eu acho que nós vamos ter que ir para o fecho das escolas, não sei se todas, eu sempre defendi, e acho que se tivéssemos feito isso mais cedo, a partir dos 15 anos, ou eventualmente descer até aos 12, se achasse que era necessário, provavelmente nós estávamos a salvar as escolas dos mais novinhos. Há uma coisa em que eu estou totalmente de acordo com o José Luís Carneiro, que é a questão da ordem dos médicos facilitar aqui o reconhecimento a estes médicos venezuelanos e enfermeiros, enfim, que muitos deles têm perfeitas capacidades e, portanto, teria que haver aqui realmente alguma flexibilidade.
E sobre a vacinação dos altos cargos, já agora?
Sobre a vacinação dos altos cargos, também estão em total acordo com o José Luís Carneiro. Aliás, acho que... Mas aí a culpa é de António Costa e de Marcelo Rebelo de Sousa, que são líderes populistas.
Nisso, Marcelo Rebelo de Sousa é um líder populista?
Não, nisso é um populista.
Eu não concordo,
desculpe,
com a afirmação que está a fazer Paulo Rangel. Agora, acho que é uma cedência às tendências demagógicas que têm vindo a prevalecer na sociedade
explicar,
portuguesa.
Paulo Rangel?
Não é isso, não. Estou a dizer que é populismo. Quando um Presidente da República diz que não quer ser vacinado, um Presidente da República não é dono do seu cargo. Ele é eleito pelos portugueses, é uma função. E, portanto, isto vale para o Primeiro-Ministro igual. E vale para os ministros todos. Porque eu até acho que os governos devem ser todos vacinados, pelo menos os ministros.
E para os altos cargos europeus também?
Para os altos cargos europeus, com certeza. Para esses que estão na linha da frente, portanto...
Têm estado em confinamento cada vez que vêm a Portugal.
Não, pronto, e não só, e quando em outros sítios. Não é só, não é exclusivo Portugal, enfim, não vamos agora também...
Sim, este ponto que Paulo Rangel, este ponto que referiu é bastante importante. Ou seja, todos aqueles que estão em funções executivas. E na linha de contacto do serviço às populações,
uma coisa,
é evidente que devem estar
protegidos.
Que é
altamente controversa. E que essa também não é nada popular. Mas os presidentes de Câmara, que em muitos casos estão a liderar respostas...
Eu estava a pensar neles também.
Mas isto não se pode... Isto, se a gente diz isto aqui, não é? Por isso é que o Primeiro-Ministro António Costa e o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, em vez de fazerem pedagogia e assumirem os custos dessa opção, e por isso é que eu digo que é uma opção populista, porque é com medo do que as pessoas vão dizer.
No minuto, falou também sobre as relações transatlânticas, neste dia em que Biden toma posse. Uma nota final mesmo, muito rápida,
não,
sobre
eu
isso.
Eu queria dizer que, mais uma vez, aqui na presidência portuguesa e na apresentação, o Primeiro-Ministro no discurso, sinceramente, não teve grande lustre. Eu compreendo porque ele está neste momento, enfim, a sua cabeça está com certeza muito na pandemia.
Sobre Biden e as relações transatlânticas.
Mas nas respostas, esteve muito bem quanto à questão geopolítica. E, nomeadamente, fez essa questão do Biden, mas ligou o Atlântico, não apenas o Atlântico Norte, mas também o Atlântico Sul. Falou muito sobre a questão indiana, explicou muito bem isso, fez grande pedagogia sobre o acordo com o Mercosul e a sua importância estratégica. E, portanto, ligou a relação transatlântica, aliás, não apenas com os Estados Unidos, mas também com o Reino Unido. E, como eu sempre disse aqui, o prato forte, onde realmente a presidência portuguesa está bem desenhada, é na questão geopolítica. E isso acho que ficou muito transparente no final do debate, não tanto no início, onde eu acho que, enfim, podia ter sido um bocadinho com mais lustro, mas compreendo que as circunstâncias não estão para discursos, digamos, com grande lustro.
Paulo Rangel, José Luís Carneiro, muito obrigado. Encontramos-nos na próxima semana.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.